Bem-vindos, amigos gerativos, estamos aqui para mais uma edição do Pontapé Inicial. Dessa vez, Pontapé Inicial de sexta-feira, comigo, Carlos Vinícius, e também com o meu amigo Igor Concolato.
Fala, rapaziada, é um prazer estar aqui no Pontapé novamente. Estive presente na segunda-feira, agora aqui na sexta também ao lado do Carlos. E é isso, vamos para mais um programa e um abraço a todos.
É, fazendo dobradinha aí o Igor. Eu confesso que eu estava um pouco distante aí do Pontapé Inicial, mas hoje apareci por aqui novamente. Mas não vamos perder tempo não, vamos começar a falar do Fluminense. Bom, Igor, no Fluminense é aquilo, né, cara? A torcida tá na esperança de título, mas ao mesmo tempo tá vendo a probabilidade maior de ir pra Libertadores, que seja mais tranquilo, né? Os pessimistas já estão pensando, putz, escapamos do rebaixamento. Esse ano não caímos de jeito nenhum. Aquela briga de todos os anos não vai acontecer. Talvez até dê pra beliscar ali uma pré-Libertadores, dependendo dos times que ganharem as competições. Mas a verdade é que, se for para ser campeão, se for para jogar Libertadores ou se for para ficar no meio da tabela, o time vai ser esse, porque a diretoria, pelo visto, não vai contratar mais ninguém, cara.
É verdade. O elenco do Fluminense parece que tá bem fechado, né? Como você falou, até pela situação financeira do clube. Mas, realmente, o que o Odair tem feito com esse time tem que ser dado crédito ao treinador. Tá sabendo se adaptar às características de cada um, né? Tá sabendo se adaptar ao elenco que tem, jogando da melhor maneira. E, realmente, foi um grande primeiro turno do Fluminense pelas expectativas a quais foram atribuídas a ele no começo do campeonato.
É, cara, mas você acha que vai fazer falta essa ausência, de repente, de um lateral direito um pouco mais confiável, né? Já que a equipe só tem o Igor Julião e o Calegari, que às vezes joga improvisado por ali. E também a falta de criatividade no meio. Porque, na minha opinião, Igor, o Ganso e o Nenê, nem o Ganso nem o Nenê, melhor dizendo, são esse camisa 10 que a equipe precisa.
Ah, com certeza, né? Um campeonato de pontos corridos, um campeonato longo, o elenco sempre faz falta. Apesar de, infelizmente, né, o Fluminense ter sido eliminado nas Copas, tanto no Sul-Americano, tanto na Copa do Brasil, de forma precoce até. Mas realmente o elenco pode ser que faça falta. Você vê, por exemplo, uma diferença entre o Fred e o Felipe Cardoso, por exemplo. Na lateral, o Calegari ainda muito jovem, entrou até que bem quando foi exigido. O Julião não agrada muito a torcida, não convence, né? E no meio campo também você viu com a lesão do Nenê, que era o artilheiro do time na temporada, como o Fluminense começou a ter dificuldade para marcar gols. É, o Ganso realmente não está conseguindo ser esse cara que articula, que arma o jogo, que distribui a bola de um lado para o outro. Você vê volantes muito interessantes no Fluminense, esse novo posicionamento do Hudson chegando bastante à frente, o Doide fazendo um grande campeonato, o Iago Felipe também tem agradado demais, mas realmente são jogadores mais de ocupação de espaço, que atacam o espaço vazio, que infiltram na defesa, mas precisa de um camisa 10 para saber armar o time, para saber jogar com a bola no pé, para ter essa qualidade no passe. E o Nenê já não vinha sendo, apesar dos gols, não estava conseguindo ser esse articulador, e o Ganso também não consegue, apesar de achar bons passes, mas é muito de momento durante o jogo, ele não consegue manter a regularidade de 90 minutos, tanto pela parte física, tanto que às vezes some um pouco do jogo, mas realmente esse elenco pode prejudicar demais o Fluminense essa briga aí pela Libertadores.
É, cara, mas a qualidade que faltou diante do Grêmio tem que aparecer agora contra o Palmeiras. Isso porque a equipe palmeirense vive um bom momento, por mais que esteja bastante desfalcado, né? Se eu não me engano, já são 13 desfalques aí para encarar o Fluminense no sábado. Mas independente disso, o Palmeiras vem de 3 vitórias consecutivas e nunca perdeu para o Fluminense jogando no Allianz.
Com certeza, é um adversário que vem em crescente, né? 3-0 no Atlético Mineiro, 3-0 no Ceará, chegada de um técnico novo. É, mas como você falou, muitos desfalques, principalmente na defesa. A linha de defesa toda do Palmeiras, o Gustavo Gomes e o Vinha com a seleção. Tem apenas o Marcos Rocha, né? Mas aí você tem o desfalque do Felipe Melo machucado também. Então a dupla de zaga, já o Palmeiras já não vai poder contar. Então deve ter estreia, né, do zagueiro Alan, que veio do futebol italiano. Tem o menino chileno que chegou agora também, que talvez possa entrar. Então principalmente no sistema defensivo. Claro, sem contar o Everton, que é um grande pilar desse time do Palmeiras, o melhor goleiro do Brasileirão, talvez. Mas o Fluminense pode se aproveitar disso, mas realmente é um jogo complicado. O Palmeiras é favorito e, querendo ou não, é um confronto direto, né? Pela vaga na Libertadores, pela vaga no G6. Então seria interessante pelo menos um empate o Fluminense buscar, se quiser pensar realmente na briga pela Libertadores.
É verdade, Igor. Realmente é um confronto direto. Lembrando que o Fluminense está em quinto lugar com 32 pontos em 20 jogos. E eu dei um pouquinho antes, né, a informação de que o Palmeiras tinha três jogos aí. Vinha três jogos de vitória, né, no Campeonato Brasileiro. Ou melhor, em todas as competições, mas é só no Campeonato Brasileiro. Fazendo essa retificação aí para o pessoal ficar informado certinho. Agora vamos passar para o próximo time. Vamos falar do Botafogo, que está de técnico novo. Enquanto o técnico não chega para treinar a equipe, tem mudança na equipe técnica do Botafogo, né, Igor? E agora a receita é aquela: talento brasileiro, garra argentina. O resultado é sucesso? É o que, Igor? O que vai ser o futuro do Botafogo? Dá para traçar um prognóstico aí?
Ah, a torcida espera, né? A torcida espera uma mudança, porque o Botafogo já vem insistindo nessa mesma fórmula há algum tempo, desde aquele sucesso na Libertadores, vem insistindo com os mesmos treinadores jovens, como apostas totalmente fora de contexto, como o Marcos Paquetá em 2018, depois teve o Felipe Tigrão também, que tava, até fez um bom trabalho no Bragantino posteriormente, mas claramente não estava preparado. Aí apostou duas vezes no Valentim, traz aí o Altuori, um cara que já não vinha fazendo bons trabalhos nos últimos anos, mas que tinha uma identificação com o clube. Então o mínimo que a torcida espera é uma mudança. Então você traz um técnico vitorioso, experiente, apesar de o último bom trabalho tenha sido ali no San Lorenzo, mas é um cara que é campeão. E muito interessante ver as entrevistas da sua comissão técnica, tanto do preparador físico, o Pidal, quanto do seu auxiliar técnico. O Ramon diz que vai passar por uma cirurgia, né? Vai ficar 10 dias aí afastado, o auxiliar que tá dando os treinamentos. E tem muito se falado nisso internamente, da garra da Argentina com o talento brasileiro. Eles elogiaram o elenco do Botafogo, falaram que os jogadores estão empenhados. Há algumas notícias de que os jogadores estão saindo exaustos dos treinamentos, pela parte física, pela preparação física, né? Coisa que vinha sendo muito criticado com o Fábio Capella antes da saída dele. Então parece que realmente internamente tem um ânimo maior, tá tendo uma revolução ali, e é isso que a torcida espera. Dando certo ou não, já é um começo animador, que pelo menos a torcida pode ver um futuro diferente pela frente, e não mais dos mesmos que foi pelo menos esses 3 anos aí.
Cara, ontem eu tava conversando com você, né, ontem pela noite, sobre alguns jogadores que poderiam ganhar, se a gente deveria incluir, né, isso aí na pauta de alguns jogadores que poderiam ganhar mais destaque e tal, com o Ramon Dias. Acabei não colocando na pauta, mas eu vou falar mesmo assim, cara. Em específico de um jogador, o garoto Enio, que agora tá com Covid, você acha que ele tem futebol para subir já pro time principal? Porque ele é um dos destaques, era a categoria de base do Botafogo, do time sub-20.
Houve uma mudança técnica, né, no time sub-20 do Botafogo, teve uma mudança de técnico. Então o técnico novo que chegou agora, me fugiu o nome, mas ele já tá, acho que 8 ou 9 jogos invicto, tá bem caminhada a classificação no Campeonato Brasileiro, tá na semifinal do Campeonato Carioca, sub-20, o Botafogo tem crescido bastante, e com isso, com o coletivo crescendo, você vê várias peças também aumentando o seu rendimento. O Enio vem sendo o principal destaque do time, camisa 10. Ele mesmo falou sobre o crescimento do futebol dele com a chegada do novo treinador, que é um cara que deixa eles bastante à vontade para esse 1 contra 1, para arriscar. E isso, ele falou que valoriza demais o futebol dele, esse do drible, de partir para cima, da velocidade. Um jogador pequeno, né, assim, baixo, mas muito rápido, muito veloz, com um drible muito bom. E ele vem chamando a responsabilidade, vem sendo esse craque do time sub-20, essa boa fase do Botafogo sub-20. E agora ele tá com Covid, como você falou, mas eu acho que isso pode se encaixar muito bem com o Ramon, como eu trouxe no pontapé da segunda. Ele tem esse estilo de armar muito bem a defesa e deixar o ataque mais para a individualidade. Deixar os jogadores partirem para 1 contra 1, deixarem os jogadores da parte da frente se movimentar bastante e criar eles mesmos as oportunidades. E com o elenco um pouco limitado do Botafogo, foi como eu falei na segunda, pode ser um pouco preocupante isso, por ser jogadores não tão bons assim tecnicamente, mas realmente pro Enio, que ele próprio deu a entrevista falando que isso cresceu demais o futebol dele na base. Se realmente ganhar mais espaços, pode ser muito importante para ele. E você vê outros meninos da base, como o Juan, que a torcida já não tá com muita paciência. O Lecaros, que era um cara que fazia muito isso, desse um contra um, machucou. Então pode ser realmente o momento do Enio se firmar na equipe profissional.
É, cara, pode ser que seja o momento do Enio ou não, né? Mas o momento que tá chegando é o momento do jogo do Botafogo aí contra a equipe do Red Bull Bragantino pelo segundo turno, né? Também no sábado. E a missão é clara, Igor. Tem que vencer e empurrar o Bragantino novamente para a zona de rebaixamento. Lá no primeiro turno, lembrando, foi empate.
Assim como o jogo do Fluminense, mais um confronto direto. As duas equipes têm a mesma pontuação. O Bragantino fica à frente porque tem uma vitória a mais do que o Botafogo. E é no jogo no primeiro turno era um momento até bom das duas equipes, apesar do empate. O Bragantino tinha conseguido um empate contra o Santos na estreia do Campeonato Brasileiro, tinha vindo de boa campanha no Paulistão. Então o Bragantino vinha empolgado naquela série de vamos ficar lá em cima do Brasileiro, com um time muito jovem, os garotos jogando muita bola. E o Botafogo tinha acabado de se classificar na Copa do Brasil, tinha feito um bom final do Campeonato Carioca, apesar de não ter se classificado, mas era um início ali do trabalho do Paulo Tuori, daquela goleada de 7-2 pelo Cariocão. Teve um bom jogo contra o Fluminense, que acabou sendo eliminado no Campeonato Carioca, mas tinha jogado bem. Não tinha jogado na estreia do Brasileiro, é verdade, mas os dois times vieram empolgados, o jogo foi bem abaixo. O Bragantino foi até melhor no primeiro turno, no segundo tempo, foi quase inteiro do RB Bragantino. Mas agora as duas equipes chegam num momento totalmente diferente, muito mal, brigando ali no limite da zona do rebaixamento. E realmente é um confronto direto. O Botafogo é o time grande, joga em casa, tem essa responsabilidade, tem que conseguir os três pontos, tem tropeçado demais contra os times da parte de baixo da tabela, como foi, empatou com Goiás, empatou com Coritiba, ambos em casa. Então não dá, é um jogo realmente muito crucial e bom pro trabalho do Ramon, pra sua comissão, né? Ele não vai estar à beira do campo, mas começar bem, começar com moral e com o pé direito aí com uma vitória.
Você falando da dificuldade recente do Botafogo, cara. Nos últimos 5 jogos apenas foram marcados apenas 2 gols, né? Ambos no embate contra a equipe do Ceará. Contra o Cuiabá, o Botafogo passou zerado, contra o Goiás também, né? E contra o Bahia, lembrando que jogou contra o Cuiabá 2 vezes. Porém, do outro lado, o Bragantino sofreu 7 gols nos últimos 5 jogos, ou seja, tá levando gol e o Botafogo tem que aproveitar. Lembrando que o Bragantino só não levou gol mesmo contra o Goiás, que é o lanterninha da competição. O Botafogo está em 17º, tem 20 pontos em 19 jogos. Agora vamos passar para o próximo time, tá na hora de a gente falar do Vasco da Gama. Bom, Igor, domingo, acho que você tá sabendo, né, cara? É dia de eleição, mas pro Vascaíno sábado também. Ou será que não? Porque o Levinciano, né, que tinha ganho aí a eleição no sábado passado, eleição que foi cancelada, ele retirou sua candidatura e, além disso, entrou com um pedido, né, de mandato de segurança no Superior Tribunal de Justiça, tentando cancelar a votação desse sábado. Parece que já tá até rompendo as esferas aí da justiça esportiva e agora tá passando para a justiça comum, não é mesmo, Igor?
Exatamente. Como a gente trouxe no programa da segunda-feira, isso é muito ruim para a imagem do Vasco, não só por envergonhar o seu torcedor, mas por investimento financeiro, patrocínio, para quem olha de fora, né? Mas ele já tinha falado que se aquela votação daquele dia não fosse validada, ele iria retirar sua candidatura. E realmente é muito complicado, porque um momento de pandemia, você faz uma votação online, do nada muda, os torcedores não são avisados, cai energia. Então, além de toda essa desorganização, parece que tudo conspira também. O ano em si já tá ruim, logo nesse ano você vai ter eleição no Vasco, que é logo uma coisa que já foi complicada em 2017. Então, realmente, parece que, além de todo o problema interno do Vasco, parece que tudo conspira contra. E, realmente, o Vasco joga no sábado, tem eleição no sábado, eleições municipais no domingo. Então, é um final de semana bem importante aí pro torcedor do Vasco.
Cara, torcedor do Vasco, pelo menos a eleição de domingo tá garantido, né, cara? Porque de sábado, agora são 5h30 mais ou menos, né? De sexta-feira, e a gente não sabe ainda se vai ter ou não a eleição do Vasco, afinal de contas. Mas agora, falando do futebol, falando do que realmente interessa aí pro torcedor apaixonado do Vasco, né? A equipe cruzmaltina enfrenta o Sport no sábado, assim como todas as outras equipes, né? Todos os jogos são no sábado. tentando içar velas no Brasileirão, Igor. Mas não vai poder contar com seu capitão, né? Com o Leandro Castan e também com o ajudante dele, né? O Ribamar.
É, um desses aí, diz as mais línguas do torcedor do Vasco, é reforço. Não vou falar qual, mas realmente a ausência do Castan é complicada, é um jogo importante. Apesar do Sport estar um pouco mais acima da tabela, vem de resultados negativos, então por que não pode se dizer que é um confronto direto, né? Fora de casa, num estádio difícil de jogar, um time que vem embalado, com o Thiago Neves fazendo gol aí, acho que foi na penúltima rodada. Enfim, é um adversário que sabe se defender, os times do Jair Ventura costumam ter essas características mais bem organizadas defensivamente. E o Vasco sofrendo demais para poder criar, a gente viu na última partida, realmente quando o Benítez faz um jogo abaixo, o Vasco não consegue jogar a bola, não consegue criar nada, assim como foi contra o Palmeiras. Então, realmente, tá de complicado, mas o Vasco, o Leonardo Gil, o meio-campo que entrou muito bem nesse time do Vasco, encaixou muito bem suas características na equipe. O Léo Matos também na lateral, a mesma coisa. Tem o Cano, tem o Benítez. Então, assim, eu acho que aos poucos você pode ir organizando, vai se encaixando, vai aumentando o entrosamento. São jogadores de qualidade que chegaram para agregar muito esse elenco do Vasco. E vamos ver como é que o Ricardo Sapinto vai conseguir organizar e encaixar todo mundo nesse time. Porque é um jogo, apesar de ser um jogo complicado, eu acho que é um jogo que o Vasco tem sim condições de ganhar. Mais do que o jogo em casa contra o Palmeiras. E realmente eu acho que é o jogo que pode ser a virada de chavinha para o Vasco sair de onde está.
É até interessante, Igor, porque enquanto você falava, cara, eu me lembrava lá do primeiro turno, né? Daquela equipe do Vasco muito eficiente no começo da competição. Ganhou de 3-0 do Sport, com um show aí do Felipe Bastos, do German Cano. Quem sabe realmente pode ser essa virada de chave, como você falou, cara. E é um adversário propício, né? Porque, como você falou, o Sport tá num bom momento. A torcida do Vasco tem uma boa recordação aí daquele começo de campeonato jogando contra o Sport. E quem sabe o Vasco volte a ganhar, a gente torce pro sucesso do Cruz Maltino, é claro. Lembrando que o Vasco tá em 19º na tabela, tá mal, rapaz. O Botafogo tá no mau caminho e tá levando o Vasco junto para ele. E tem 19 pontos em 18 jogos. O Vasco tem 2 jogos a menos, né, que boa parte das outras equipes que jogam a competição tem apenas 18. O Botafogo lá tem 19, o Fluminense tem 20, o Flamengo também tem 20. E aproveitando que eu falei do Flamengo, vamos passar para ele, porque agora sim a gente tem jogo para comentar, Igor. Agora sim a gente vai poder falar aí do jogo do Flamengo e do São Paulo. Nessa partida, Igor, o roteiro foi mais ou menos, na minha opinião, o mesmo daquela última partida do Domenech. Eu não sei nem se você concorda, cara, porque o roteiro foi cruel demais. Tudo bem, ainda mais cruel, porque eu vi aquele Flamengo do Domenech dominando também o São Paulo em boa parte do jogo, mas dessa vez, cara, o negócio foi assim, surreal, porque agora, comandado pelo Rogério Ceni, o Flamengo jogou para vencer, não sofreu nenhuma finalização do São Paulo no primeiro tempo, deu 8, mas começou as quartas de final da Copa do Brasil com derrota, por mais que o treinador tenha feito algumas alterações. Teve a volta do Diego Alves, teve a volta do Gabigol, teve muita coisa, né, cara?
Com certeza, é uma estreia que, apesar do resultado, animou demais o torcedor do Flamengo, essa estreia do Rogério Ceni, porque realmente o Flamengo dominou o São Paulo praticamente o jogo inteiro. O primeiro tempo, o Gabigol saiu acho que umas 3 ou 4 vezes na cara do goleiro, perdeu algumas chances, chegou até a fazer o gol, mas estava milimetricamente impedido. O Rogério Ceni escalou muito bem esse time com os 4 atacantes para pressionar muito essa saída de bola do São Paulo e deu muito certo. O São Paulo errou demais essa saída de bola, coisa que não é comum. Foi um péssimo jogo do São Paulo, tanto defensivamente quanto ofensivamente também, errando saída de bola, o Volpi errando muito espaço, o que não é comum. O lá na frente o Brenner não criou, o Luciano não criou. Os meio-campos do São Paulo muito preocupados em marcar e pouco em jogar. Então o São Paulo praticamente ele marcava com 8 e atacava com 2. Então realmente o Flamengo dominou por completo. Acabou uma infelicidade absurda do Neneca ali de tentar um lapso ali que deu nele, que ele tentou fazer uma jogada que deu tudo errado e acabou perdendo o jogo. Mas realmente foi uma estreia de animado do Ceni. E eu acho que Se repetir essas atuações lá no Morumbi, o Flamengo tem grande chance de sair classificado. Apesar do São Paulo deve mudar um pouco o esquema de jogo, sabe que o empate, né, consegue classificar, mas realmente é, parece que a impressão é que se eles jogam mais um tempo dali, se tem mais 45 minutos, o Flamengo viraria o jogo com certeza.
É, cara, foi até bastante interessante, porque como você falou, o São Paulo estava muito mal defensivamente, né? E o Flamengo é aquilo, aquela pressão bem alta, pressionando o adversário sempre, né? Com as linhas lá em cima. E, cara, eu tava vendo o momento do Flamengo fazer um gol, só que o Flamengo não fazia. Aí eu fiquei pensando comigo, putz, imagina se o São Paulo ainda faz um gol, que tragédia que vai ser isso. E não deu outra, né, cara? O São Paulo fez logo no começo do segundo tempo. Mais menos mal que o Flamengo empatou assim em questão de um minuto, né? No lance seguinte ali com o Gabigol. Ele que, como você falou, tentou e não conseguiu de jeito nenhum no primeiro tempo. Mas no segundo tempo ele foi importantíssimo. Fez esse gol do empate, né? Num momento assim bastante delicado, porque o Flamengo, como você disse, estava muito bem na partida e mesmo assim levou um gol. Então poderia sofrer um pouquinho psicologicamente. Mas o Gabigol não quis nem saber, jogou para as redes. E aí, aquilo que você falou, né, cara? O Diogo Alves acabou tendo que sair lesionado para a entrada do Hugo, que falhou ali no lance do Brenner, né? O Brenner que está numa fase, assim, incrível, né? O jogador do São Paulo. Jogando desse jeito, acho que ele nem dura muito no futebol brasileiro, não. Mas eu queria destacar, cara, a volta do Diogo Alves. Tudo bem que se machucou novamente e tal, mas voltou e voltou como capitão. Você aprovou essa mudança aí também do Rogério Ceni?
Cara, só rapidinho um ponto que você falou sobre o jogo, da pressão na saída de bola. Realmente foi um jogo muito bom de se assistir, assim, pros padrões brasileiros. Os dois times tentando sair com a bola, os dois times pressionando lá em cima até o segundo tempo. Então, eu achei que no primeiro tempo que o ritmo fosse até cair um pouco no segundo, mas realmente eles manteram as suas ideias, não mudaram, o tempo inteiro pressionando lá em cima. Então, realmente foi um jogo muito interessante, taticamente, o duelo ali do Diniz com o Ceni, que os dois costumam, desde São Paulo e Fortaleza, Fluminense e Fortaleza, costumam fazer jogos bastante interessantes, e esse foi mais um. Mas, respondendo a sua pergunta do Diogo Alves, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de entender, de você tirar um jogador que vivia uma grande fase do time, mas por outro lado também consigo enxergar, era um jogo de mata-mata contra um time grande, um jogo decisivo ali, né? E querendo ou não, o Diogo Alves saiu do time não por deficiência técnica, e sim por física, então não foi que ele saiu porque estava jogando mal. Então é o capitão do time, exerce uma liderança na ausência do Everton Ribeiro, por exemplo. Então, dá pra entender, dá pra compreender. O Ceni precisava de jogadores experientes, ainda mais por ser a estreia dele. Então, facilitaria pra ele, pra passar as instruções do Diogo Alves, assim, goleiro como ele foi, tem uma visão de jogo mais melhor do que a do Neneca, né? Que ainda tem poucas partidas como profissional. Então, dá pra compreender a escalação do Diogo Alves, que não comprometeu, assim, apesar da grande fase do Neneca. É difícil você falar que o Diogo Alves vai comprometer. É um goleiro top aí do Brasil. Então realmente deu pra entender essa escolha do Ceni. Apesar de, e acabou que a substituição, a saída dele, que foi mais importante, né, pro resultado da partida.
É, cara, você tava falando aí. O Diogo Alves terminou a partida quase com o uniforme limpinho, né, cara? Porque não teve muito trabalho, não. No total, o São Paulo finalizou 4 vezes contra 12 do Flamengo, sendo 6 do Flamengo no gol contra 3 da equipe de São Paulo. O São Paulo de São Paulo, né? E três chances grandes, o Flamengo teve três chances grandes, né? Três grandes oportunidades, e o São Paulo apenas 2. Agora eu passo já para o próximo jogo, cara, que é o jogo do Flamengo contra o Atlético Goianiense. Eu aproveito para deixar uma pergunta para você. Não seria melhor ter guardado o Rogério Ceni para essa partida, ou você acha que não, essa questão nem cabe?
É complicado a gente falar isso, né? Realmente poderia ser uma estreia mais assim tranquila, podemos dizer assim. Provavelmente ele iria estrear com uma vitória e poderia aumentar o ego, mas eu acho que seria também muito arriscado você ir sem um comando técnico para a partida contra o São Paulo. E apesar de que eu acho que o Rogério Ceni não foi queimado na partida, muito pelo contrário, deixou ótimas impressões. O que a gente viu em campo foi muito animador para a torcida do Flamengo. Então eu acho que foi até melhor ele ter começado assim, já mostrando um jogo grande, porque talvez se ele fizesse o que ele fez, uma grande partida, né, como foi contra o São Paulo, contra o Atlético Goianiense, iriam vir comentários do tipo, ah, mas é o Atlético Goianiense, temos que ter calma, como é que vai ser quando for um time grande, será que ele vai escalar 4 atacantes num jogo de mata-mata, ou num jogo contra um adversário direto? E ele fez, teve coragem, partiu para cima, poderia facilmente ter ganho o jogo. Então eu acho que foi bom e evitou algum tipo de comentários desnecessários, e agora ele vai ter mais tranquilidade agora, porque o problema é se tropeçar com o Atlético Goianiense. Aí eu acho que a situação fica mais complicada, porque o nível de exigência que vai se esperar nessa partida é o mesmo ou superior ao que ele teve na quarta-feira. Então, realmente, o problema é o Flamengo jogar mal, que se fosse o primeiro jogo, o Flamengo não jogar tão bem assim, daria para se entender, porque é o primeiro jogo. Mas como ele já deu uma grande demonstração na quarta-feira, o sarrafo subiu, e ele vai precisar corresponder a essas expectativas na partida de sábado.
Lembrando que o Flamengo está em terceiro lugar na tabela, tem 35 pontos a um pontinho do líder e tem 20 jogos, como eu já antecipei. Agora, Igor, para a gente terminar o programa, não tem como a gente não dar nossos palpites, né, cara? Eu quero começar perguntando para você como vai ser, quanto vai ser, melhor dizendo, né, a partida entre Fluminense e Palmeiras no Allianz.
Rapaz, o Palmeiras bom defensivamente, mas como eu falei, com muitos desfalques, principalmente na defesa, eu acho que vai ser 2-1 para o Palmeiras.
2-1? Eu estou apostando no 1-1 nessa partida do empate. E Botafogo, cara? Botafogo e Red Bull Bragantino.
Rapaz, esse aí, com os jogos assim na parte de baixo da tabela, os dois times desesperados, né? Mas eu acho que vai ser 1-0 pro Botafogo, sofrido daquele jeito.
Cara, também aposto em 1-0 pro Botafogo. Agora passando pro Vasco, a equipe do Vasco enfrenta o Sport. Foi 3-0 no primeiro turno e no segundo.
Eu acho, como eu falei no programa, vai ter a virada de chavinha do Vasco. 2-1 pro Vasco.
Cara, confesso que eu ia apostar no 2-1 também, mas como você apostou, para não ficar igual de novo, eu vou no 1-0 Vasco. E Flamengo e Atlético Goianiense jogando aqui no Maracanã, cara.
Vou acreditar que vai ser outra grande atuação do Ceni, apesar de um time muito veloz no contra-ataque do Atlético Goianiense, mas eu vou no 3-1 pro Flamengo.
E eu vou no 2-0 Flamengo, tá aí todo mundo com moral aqui, pelo menos comigo, Igor. Você foi um pouquinho mais rigoroso, né, cara? Mas tá todo mundo com moral aqui comigo, todos os times do Rio de Janeiro. E eu queria agradecer muito a sua participação, cara. Como sempre, abrilhantou o programa demais.
Muito obrigado ao Carlos, o programa foi realmente muito bom. Adoro fazer aqui o pontapé, um abraço aos nossos ouvintes, um agradecimento também ao Gabriel Colares pela oportunidade. E é isso, um prazer estar aqui novamente. E até a próxima, valeu, um abraço.
Cara, também tava com saudade de fazer aqui o pontapé, mas é isso. Muito obrigado, Igor, muito obrigado nosso coordenador, né, Gabriel Colares, e obrigado também ao pessoal que tá em casa, nosso querido ouvinte, que acompanha a gente lá no site, todos os nossos programas, né, a gente tem o pontapé inicial, a gente tem as nossas reportagens, né, inclusive vai estar saindo uma reportagem muito legal aí sobre o local aonde foi fundado a equipe do Vasco da Gama, né, que não tá num momento tão legal, mas a sua história é riquíssima, uma das mais ricas do futebol mundial. Queria mais uma vez te agradecer, agora agradeço de novo. Agradecer a você, Igor, ao nosso ouvinte e também ao Gabriel Colares, e lembrar para vocês que a gente está sempre disponível nas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, é só vocês procurarem a gente por lá. Bom, é isso, pessoal. Eu fui o Carlos Vinícius, acompanhado do Igor, e esse foi o pontapé inicial. Até a próxima!